Nós vamos começar falando das pessoas do discurso, tá? Essa projeção das pessoas entra no que eu pus aqui a desembrear de pessoa, tempo e espaço. Na verdade, aparece a desembreagem dos atores. Certo? É que ator é o quê? É quando aquele atante do nível narrativo, sujeito, objeto, destinador, destinatário, ganha no nível discursivo marcas de pessoa. Isso acontece nessa sintaxe do discurso, e depois ele vai ganhar um tema e uma figura. Pode ganhar só tema, se o texto for só temático, uma figura. Então, por exemplo, o sujeito da ação vira ele na narrativa, contado em terceira pessoa, o príncipe Leopoldo. Certo? A bruxa malévola. Eu agora dei só exemplos da Cinderela, a Bela Adormecida, que veio com a minha neta, certo? Bom. Então vira uma dessas, ou seja, virou um ator. Passou a ter uma pessoa, ele vai aparecer em eu ou ele, e vai ter um tema, é o tema de ser lenhador, o tema de ser governante, príncipe, o tema desse tipo, e ele vai se concretizar nas figuras. Isso é o ator. Então, eu aqui falei só da pessoa, porque por enquanto nós estamos falando só da sintaxe do discurso, só das pessoas. Tá? Tá bom. Então, nas pessoas eu posso projetar um texto em eu ou em ele. Mas, como eu disse a vocês, os textos trabalham com isso para produzir efeitos de sentido diferentes. E eu costumo dizer que existem três estratégias principais para as pessoas. Primeira delas é assim. Veja. Esse texto da galinha. Da galinha reivindicativa do Milor. Um certo dia, de gato em certo, um galo velho encontraram-se no fundo do quintal e entre uma bicada e outra trocaram impressões sobre como o mundo estava mudado. Daí a galinha vai dizer: ainda bem que você está satisfeito, disse a galinha. E tem razão de estar, pois é galo, mas eu, galinha, fêmea da espécie, posso estar satisfeito? Bom, depois continua contando. O velho galo ia ponderar filosoficamente, tarará. Daí vem a cozinheira, passou a mão no pescoço da doidivana e saiu com ela esperneando, dizendo bem alto: a patroa tem razão. Galinha que não choca nem põe ovos, só serve mesmo é para panela. Ou seja, esse texto, nós já vimos, ele tem uma desembreagem, certo? No caso aqui, enuncia em ele. Projetam ele no discurso. Tá? Bom. Acontece que essa desembreagem ele, certo? Aí ela vai dar lugar a uma nova desembreagem interna ao texto, em que a galinha vai falar em eu. Ainda bem que você faz, mas eu, galinha, fêmea da espécie, certo? Tá? A galinha fala, mas o texto continua a ser um texto em ele. Esse texto inteiro é em ele. Dentro dele você vai tendo voz, dá voz para a galinha, podia dar voz em discurso direto para o galo, dá voz para a cozinheira, certo? Então, isso a semiótica chama de desembreagens internas. E isso pode acontecer quer o texto seja um texto, uma enunciação enunciada, quer seja um enunciado enunciado, quer dizer, quer a desembreagem do texto seja em ele ou em eu, pode dar voz internamente para outros personagens. Você tem diálogos internos, tá? No da galinha você tem a hora que se dá voz ao patrão. Estás velha, te perdoo, tu ficas na granja em forma de canja. Tá? Dá voz pro patrão. E era um texto e eu que deu a voz pro patrão. Tá? Bom. Esses textos, isso eu posso ir fazendo. Porque, por exemplo, eu podia ter dado a voz pra galinha e que a galinha podia dizer, sabe, um amigo meu me disse. Dá a voz pra esse amigo. Certo? Quer dizer, o exemplo mais famoso de desembreagens internas sem fim é o das Mil e Uma Noites, não é? Nas Mil e Uma Noites, a Sheherazade, para não ser morta pelo sultão, o sultão levava uma mulher para passar a noite com ele e no outro dia, enfastiado, certo? Entediado com aquela mulher, ele mandava matá-la. Aí, quando chega a Sheherazade começa a lhe contar histórias, e as histórias não têm fim, porque as histórias são assim, o mercador encontrou não sei quem na feira, e aí ele contou, e aí começa outra história dentro daquela, e dentro dessa história começa outra dentro, e aí não vai tendo fim, o rei vai se interessando por aquele emaranhado de histórias, e vai não matando a Sheherazade, não mata na primeira noite, não mata na outra noite, para ele continuando a história, ela vai continuando a história, e acaba tendo direito à vida e virando a principal, a mulher principal do sultão, deve ser essa, filho, certo? Então, quer dizer, é uma coisa que vai sem fim, é lógico, gente. Se você vai desembreando, tem gente que fala assim, sem uma hora você não entende mais nada, né? Não sabe dentro de que história aquilo está. Mas é essa estratégia. Isso aí produz um outro efeito de sentido. Não é mais aqueles dois básicos, proximidade e distanciamento da enunciação, subjetividade e objetividade. Aqui o efeito é de realidade. Por quê? Como você instala dentro do texto um sujeito que fala ali dentro em discurso direto, quer dizer, você tem toda a cena enunciativa lá dentro reproduzida, isso cria o efeito de que aquilo aconteceu mesmo. Certo? A imprensa faz isso a todo momento. Ela dá voz em discurso direto para qualquer besteira. Que ela não precisaria pôr com dois pontos em discurso direto. Porque ela podia ter contado aquilo. Ela não precisava ter citado alguém para dizer aquilo. Né? Isso produz o efeito de verdade, de realidade. É um argumento para conhecer de que aquilo é verdadeiro. É dizer que aquilo aconteceu mesmo, é realidade, de referente o efeito. De que aquilo aconteceu realmente. Porque tem alguém que falou. Então é verdade. Se ele dissesse, a presidente comentou o que, produz menos efeito de realidade que pôr dois pontos e pôr a fala em discurso direto. Uma vez aqui na USP, na época que eu não estava aposentada, aqui houve uma, entre muitas greves, houve uma greve de longa duração e a Folha de São Paulo veio entrevistar um conjunto de professores. Então, havia uns 10 professores, outro tanto de repórteres, e eles perguntaram por que a greve, qual era o problema, o que estava acontecendo. Era a época que as salas tinham 200 alunos em aula, tinha aluno que só assistia aqui da janela, de fora, porque não conseguia entrar na sala e tal. Enfim, uma história desse tipo, e a gente explicando a situação. Faltava professor, não, tinha pulado uma geração na USP, teve um período em que não se contratou ninguém, então depois da minha geração não tinha contratado ninguém, ficou um vácuo de gente, certo? Enfim, então conversamos bastante sobre isso, e eles anotaram o nome de quem estava lá, coisa, tudo bem. No outro dia saiu. Eu não posso dizer que eles não disseram o tom do que foi dito, mas eles distribuíram as falas como quiseram. Então, por exemplo, o que eu falei foi da boca do meu colega, o que ele falou foi para a boca do outro, e tudo em discurso direto. Quer dizer, se eles não sabiam quem disse, era um absurdo pôr discurso direto. Mas puseram tudo em discurso, mas deu muita piada aqui, né? Viu o que você falou? Não sei quem. E de uma, professora Mary Laffer, puseram um palavrão assim pra ela. Ela falou, já recebi telefonema do meu pai, da minha mãe, como é que eu falo uma coisa dessa? Bom, enfim, eles distribuíram como quiseram, à vontade. Quer dizer, por quê? Porque eles queriam obter esse efeito de realidade e de passar a responsabilidade do dito para o outro. Quando você não diz, atribuindo a fala a uma pessoa, a responsabilidade fica da reportagem. Ali, cada uma daquelas frases era de responsabilidade de uma pessoa e não da reportagem. Um exemplo que eu cito num dos meus trabalhos, nos textos, é um caso da Veja, em que saiu uma coluninha, assim, uma notícia pequena na Veja, sobre três sargentos de 20 e poucos anos, cada um, que voltaram para o quartel, comeram no quartel e morreram. Certo? Bom. E a Veja não queria dizer que aquilo não tinha tido nenhuma explicação. Ninguém sabia como é que três jovens de 20 e poucos anos comeram e morreram no quartel. Aquilo estava estranho. Mas a Veja não disse uma palavra, né, disso. Que era estranho, que era esquisito. Em compensação, ela pôs assim. Dona fulana de tal, Maria da Silva, não sei o quê, de 23 anos, viúva do sarjento José narará, tarará, moradora de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, sargento também tinha idade, moradora de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que fica a 300 e tantos quilômetros de Porto Alegre. Você está imaginando que isso tem algum sentido para o texto, né? Disse, agora, uma frase que vai resolver tudo. Tudo é inexplicável. Bom. Vejam, que parecia piada. Porque eles usaram o recurso sintático esse de produzir efeito de realidade. Foi ela que... E de não ter responsabilidade sobre o dito. Foi a viúva que falou. Tá? E, além de tudo, recursos que nós vamos ver depois, que são semânticos, de concretizar idade, nome próprio, lugar em que mora, distância, todas essas coisas que não tinham o menor sentido lá. Essa besteira que faz o jornal de pôr a idade de quem fala. Dependendo da notícia, isso é importante. Quer dizer, você vai fazer um comentário sobre costumes. É interessante que você saiba a idade de quem está opinando. Você vai poder ver se essa idade opina mais assim, essa idade, essa faixa etária. Por sinal, gente, faixa etária é uma coisa que as pessoas usam como sinônimo, também nem sei bem do quê. Vou contar duas que eu achei ótima escolha. Mas essa faixa, para saber a faixa etária, é importante. Mas para outras notícias, não tem nenhum papel por idade. Para quê? Só porque produz efeito de realidade. Se a pessoa tem idade, tem nome, mora em algum lugar, ela existe. Então aquilo é real. É. Então, os diálogos internos, a desembreagem interna, produz o efeito de realidade. Eu fui comprar um bolo ontem para minha sogra e... A moça tinha um bolo, ela pesou. Eu falei, é um pouco pequeno. Você não tem maior? Ela, não, todos têm a mesma faixa etária. Quer dizer, faixa etária virou, eles não sabem o que significa, virou sinônimo que estão na mesma faixa de valor. Porque uma vez eu tinha ouvido num restaurante em Araraquara, pois no congresso estávamos jantando vários professores, e uma pessoa pediu um prato, o outro pediu um outro, e um falou: e isso que você pediu, acho que demora muito. Aí chamamos o garçom e perguntamos: esse aqui demora quanto? Ele falou: 10, 15 minutos. E esse? A mesma faixa etária. Então, é faixa etária, as pessoas não sabem o que seja, virou para dizer que é igual, que é do mesmo nível. Qualquer que seja o nível, duração de tempo, peso de bolo, não importa, certo? Eu ontem vi a segunda vez isso e falei: olha, isso está se generalizando. Nossa. Não sabe o que é etária. Não sabe que tem a ver com idade, não. Bom, vai voltando aqui. Então, esse é o primeiro tipo, então são as desembreagens internas no texto. Bom, o segundo tipo, eu faço em geral esse desenhinho aqui, ó. Semiótica não dá nome para isso. Eu chamo de desembreagens alternadas. Que é assim. Eu começo um texto contando em eu e depois mudo e conto em ele. Depois eu volto pro eu, depois eu continuo pro ele, não importa.
Isso acontece muito em letra de música.
Acontece muito em letra de música e, para mim, é uma das características da literatura contemporânea. Somente latino-americana. Fala.
Para diferenciar o primeiro caso do segundo, tem que dar no livro do narrador, é isso? Essa alternância?
É fácil você diferenciar, entendeu? Porque, lógico, se você pressupuser que você tem um narrador, é um narrador dando voz para um ou para outro. É como se fosse isso. Mas aqui não, aqui o narrador narrou em terceira pessoa e dentro daquilo deu a palavra para o galo, para a galinha ou para coisa. Aqui não. Vou dar exemplo. Um dos primeiros romances que fez isso fortemente, que foi traduzido para tudo quanto é língua, é um romance dos anos 60, do provavelmente o maior escritor mexicano vivo, que é o Carlos Fuentes, morreu, né, agora, há pouco tempo, era vivo, por pouco tempo, mas um dos grandes escritores mexicanos da época, desse século passado, principalmente, o Carlos Fuentes tem um romance que se chama A Morte de Artemio Cruz. Quem nunca leu, devia ler, que é uma beleza. Esse romance, A Morte de Artemio Cruz, conta a história de um ditador latino-americano, Artemio Cruz, e começa assim: o primeiro capítulo é em primeira pessoa, o segundo capítulo é em segunda pessoa, e o terceiro capítulo é em terceira pessoa. Então, o primeiro capítulo em primeira pessoa é o Artemio Cruz em eu. Ele está morrendo, ele está agonizando. Então, é ele falando na agonia e contando a vida dele como ditador, as coisas que ele fez, como ele perdeu a mulher que ele amava, que ela o abandona, como não sei o quê, parará, e ele vai falando. O segundo, em tu, é uma espécie de voz da consciência, que é ele também, e que fala com ele em tu. Certo? E você fez isso, e você não sei o quê, e tarará, tarará, tarará. Aí o terceiro capítulo é em ele e começa com o nascimento dele. Não é mais ele morrendo. Começa no dia tanto de tanto, na cidade tal, nasceu o menino Artêmio, filho de Dom Fulano e de Dona Fulana. E vai contando cronologicamente a história do Artêmio Cruz. Daí volta um capítulo em eu, um capítulo, vai assim, vai alternando. Até que o último capítulo em terceira pessoa, não, até que no último conjunto de três capítulos, todos terminam com as vozes se apagando. E o outro termina no dia tanto de tanto, morreu Artêmio Cruz na cidade tal. Ponto. Certo? É belíssimo o romance, tem umas estratégias, é uma coisa impressionante a confecção desse romance. Fez um sucesso atroz. Não que ele tenha sido o primeiro a fazer isso, nem que tenha sido o primeiro a usar essas desembreagens alternadas, mas é a partir desses anos 60 para cá que isso se tornou um procedimento muito forte na literatura, principalmente na literatura latino-americana. Machado usava muitas coisas desse tipo. Quando eu era jovem, tinha o Quarteto de Alexandria. Fez um sucesso enorme e que as jovens não deviam ler, que era muito imoral para as meninas lerem. Lógico que todas lemos, né? Na época. Mas que é um quarteto, né, de amigos, e três volumes são, mas é outra estratégia, três volumes são em eu, cada vez a mesma história contada por um eu diferente, e o último em terceira pessoa. Não sei, ia falar alguma coisa.
No discurso, acho que sobretudo oral, assim, que as pessoas estão falando de si, mas ficam alternando primeira e terceira pessoa.
É isso. É uma desembreagem alternada. Que te permite o quê? Enxergar das duas perspectivas, de dentro e de fora, vamos dizer assim, subjetivamente e objetivamente, a mesma história. Então, a hora que você entra nesse ritmo, vira uma coisa fascinante. Porque você vai tendo esse jogo, entendeu? De enxergar dos dois lados as coisas. Agora, isso quando uma pessoa fala dela de um jeito ou de outro, vai entrar principalmente aqui no terceiro. Nós já vamos falar. Tá? O grande escritor que usou essa coisa alternada, mas alternada miúdo, não é capítulo por capítulo, é na mesma frase, é o Vargas Llosa. Vargas Llosa é o exemplo mais cabal dessa alternância. Certo? Seja em Conversa na Catedral, Pantaleão e as Visitadoras, qualquer um desses, ele conversa na Catedral, a hora que você começa a ler, você tem certeza que você não vai entender nada. Porque vai mudando de foco, vai mudando de foco, e você não sabe bem se vai conseguir saber quem está falando e o quê. Depois você começa a perceber claramente aquilo e aí fica fascinante, certo? Então, mas é isso, você vai alternando. Ora, gente, numa besteirinha da história da galinha aqui do Chico Buarque, que é um textozinho pequenininho e tudo, a gente tem uma alternância desse tipo. Veja, ele começa: todo ovo que eu choco, me toco de novo. Todo ovo é a clara do vovô. Mas fiquei bloqueada e agora de noite só sonho gemada. Tudo em primeira pessoa, eu aqui, agora. Né? Desembreagem enunciativa, enunciação, enunciado, tudo. Aí de repente aparece essa frase: a escassa produção alarma o patrão. Você pode dizer, ah, é a galinha falando isso. Mas está no mesmo tom e ritmo da fala da galinha? De jeito nenhum, certo? Então, a maior chance é que o enunciador tenha recuperado a voz ali e projetou agora em terceira pessoa. E usou isso: a escassa produção alarma o patrão. As galinhas sérias jamais tiram férias. Certo? Ou seja, e quando ele faz isso, a escassa produção alarma o patrão, tudo em terceira pessoa, presente, tudo isso, tem todas as características de um tipo de linguagem que a gente chama em geral de provérbios, essas frases. E que servem para o quê? Para que a gente usa provérbio? Produzir que tipo de efeito de sentido? Verdade universal. Não é? Pois é, universal, que vale qualquer época, qualquer momento e qualquer lugar. Então vejo, quando você diz a escassa produção alarma o patrão, é esse efeito que se está produzindo aí. De que onde tem patrão, não só naquele galinheiro, a escassa produção vai alarmá-lo. Certo? Quer dizer, ele faz essa generalização que ele não estava fazendo com a historiazinha contada pela galinha subjetivamente. Alternou uma desembarque. Pois volta para a galinha. É esse o meu troco por anos de choco e tudo. Volta a galinha em primeira pessoa. Certo? Então alternou. Uma em primeira, uma em terceira, voltou para a primeira. Certo? Então esse tipo de estratégia, gente, acontece com muita frequência nos discursos. E produz esse efeito de você construir alternadamente esse efeito, proximidade da enunciação, afastamento, proximidade, enunciação, proximidade, afastamento, subjetividade, objetividade, subjetividade, objetividade. Tá? Bom, o último são as astúcias de que fala o Fiorin, tá nos últimos. Que a gente pode fazer assim. Que é o que a semiótica chama de embreagem. Semiótica chama de embreagem, são os textos do Grémas chamam de embreagem. Hoje, os semioticistas franceses usam embreagem e desembreagem com outros sentidos. Pois a gente quiser falar disso, mas não interessa muito. Mas, o que é a embreagem? A embreagem é assim, eu produzo o texto em eu, certo? E sobre esse eu coloco um ele. Que é isso que você falou que a pessoa faz. Certo? É o que ele perguntou da mãe que fala para a filha. Vem aqui com a mamãe. Deixa que a mamãe amarre o seu sapato. Em vez de dizer, vem aqui comigo. Deixa que eu amarre o seu sapato. É uma desembreagem enunciativa em primeira pessoa, gente. Só que sobre ela eu pus um ele. Certo? Porque isso cria uma espécie de uma presentificação da enunciação, entendeu? É como se não tivesse mais enunciação e enunciado. Tudo fosse a mesma coisa. Certo? E além de tudo, é muito usado para reforçar o papel temático do sujeito que diz eu. Então a mãe quer reforçar é o papel temático de mãe. Certo? Então é isso. Os bancos, por exemplo, na sua publicidade, usam muito isso, porque os bancos não falam em eu. Eles não usam eu. Então eles dizem, o Itaú preparou isso para você. Uso você. O que mostra que é uma desembreagem, não em terceira pessoa, mas em primeira. Porque se tem o você, é um eu que fala com você. Mas ele diz, o Itaú preparou isso para você. É um eu preparei isso para você, mas esse eu é o Banco Itaú. Aí reforça o papel temático e cria um desequilíbrio na comunicação. Porque os bancos também, não, eles querem mostrar que eles são cúmplices do cliente, mas que eles são diferentes do cliente. Não, o cliente não precisa deles. Que eles tenham o que oferecer de diferente para o cliente. Então, eles não se põem na mesma posição que o cliente. Certo? Então, esse tipo de embreagem é muito comum. Muito comum nos homens públicos. O Lula fala assim. Que Lula é um papel temático já, não é mais um nome próprio. Certo? Pelé fala assim. Porque Pelé é um papel temático, não é um nome próprio mais. Certo? Pelé é aquele fantástico jogador de futebol do Brasil. Não é nome próprio. certo? O De Gaulle só falava assim. De Gaulle pensa, De Gaulle acha, certo? E o César nos seus escritos também, certo? Era o papel temático de César, não é, que importava. Hã? Então, vocês estão vendo que isso é uma estratégia muito comum, usar a terceira pessoa no lugar da primeira, certo? Esse livro do Fiorin que eu mencionei, As Astúcias da Enunciação, serve de livro de cabeceira. Porque o Fiorin fez, foi a tese de livre docência dele, e fez o seguinte, ele olhou todas as possibilidades de combinação das pessoas, do tempo e do espaço, todas, pelo esquema, todas as possíveis, e exemplificou e discutiu, exemplificou com exemplos verdadeiros encontrados na língua e mostra que sentidos cada um desses usos produz, em princípio, um sentido mais geral, que pode variar um pouco de texto para texto, e mostra isso. Então, por isso que eu digo que é um livro de cabeceira. Você encontra lá, presente no lugar do futuro do pretérito, você procura lá, tem presente pelo futuro do pretérito e os sentidos e os exemplos. Então, para quem está analisando o texto, ajuda muito, certo?
E fez? Também está
todas as possibilidades, não, porque aí você tem todo o arranjo no texto e tem que ser capaz de perceber que isso acontece no seu texto e tudo, mas ajuda muito, tá? Bom, então eu dei esse exemplo de primeira pessoa é a desembreagem e em lugar dela eu pus a terceira, que é dos mais frequentes que nós temos, né? Eu sempre brinco que eu não sei como é que criança aprende a usar eu, porque ninguém fala em eu com ela. É a vovó, vem aqui com a vovó, é a, certo? É o titio, é não sei o quê. Todos querem reforçar os seus papéis temáticos de avô, mãe, pai, tio, professor, certo? E por aí afora. E a própria criança, num certo momento, também só fala assim, certo? Ela diz, a rosa quer isso, certo? Ela também usa a terceira pela primeira. E a gente, porque a gente também fala com ela assim, em vez de dizer você, em vez de dizer você quer isso, você pergunta, a Rosa quer isso? Certo? Então, a gente faz todas essas... E, ó, e se a criança não ouvir eu, ela não aprende. Ela precisa ouvir. Certo? Alguém falar em eu muitas vezes me pegar falando assim, falo, deixa eu falar em eu um pouco, certo? Vamos mudar isso daí. Oi.
Você falou dos efeitos, né? Um é esse de reforçar o papel temático e o outro.
O outro é de uma certa produzir o efeito de que não tem distância discursiva entre os sujeitos, certo? É mais do que aquela proximidade da enunciação de que eu falei, é um de apagar. De criar a ilusão de que aquilo não é uma fala de um para o outro, mas que é uma coisa que está ali acontecendo mesmo. Você ia perguntar?
Eu queria falar que toda embreagem pressupõe, na formação dela, uma debreagem.
Sim.
Aí eu queria entender um pouquinho melhor.
É isso. Quer dizer, você desembreou. A desembreagem é a enunciação produzindo o texto. Então você vai desembrear em eu ou em ele, ou, certo? E aí você volta, por isso que eu fiz esse desenho. Certo? É isso mesmo. Não, não, o Anafrança faz a mesma coisa, eles falam dessas estratégias igualmente. O nome é que eles mudaram. É isso, é uma questão só de nomenclatura, não da estratégia, tá? É isso. Depois eu vou te falar. Oi.
Não sei se eu entendi, isso diz que cria uma ilusão de apagamento dessa distância entre os sujeitos.
É, então, por exemplo, quando eu digo, vem aqui com a mamãe, certo? Falo para minha filha, vem aqui com a mamãe, ou seja, é como se esse mamãe não fosse uma voz do discurso, mas eu mesma que estou ali, entendeu? É esse, essa ilusão de que não é um discurso, mas é uma realidade acontecendo. É isso, tá? É esse efeito. Essa ilusão. Gente, e aí você pode ter combinações diversas, por exemplo. Aqui eu estou mostrando a relação entre os dois grandes blocos, desembreagem enunciva e enunciativa. Eu mostrei, desembreou enunciativamente, voltou enunciativamente. Mas você pode ter o contrário. Quer ver? Um exemplo disso é na primeira gramática do português, o Fernando de Oliveira faz o seguinte, ele usa eu, o que é raro, em texto científico e em gramática, certo? Mas por que que ele usa eu? Fernando de Oliveira faz uma gramática muito inovadora, porque é uma gramática tipo um ensaio, e em que ele se opõe ao sistema gramatical da época, que era o da gramática latina. E ele, então, vai insistir de que o português não é o latim, que, portanto, a sua gramática não pode ser a gramática do latim. Não posso ficar falando das declinações numa língua que não tem declinação, porque aí o que eu vou dizer? Que o português perdeu coisas. Não, a proposta saussuriana é que o português não perdeu nada. Ele rearranjou o seu sistema, certo? Mas, usando o modelo da gramática latina, as línguas românicas eram o latim com perdas e danos, e não uma nova língua, certo? E o Fernão de Oliveira é contra isso. Então, para isso, ele vai sempre dizer, eles, os gramáticos, acham isso assim, eu proponho isso assim. Então, é para frisar a sua novidade. Ele usa um eu. Mas tem uma hora que é famosa em que ele vai dizer o seguinte: mas nós somos tão grandes bugios dos latinos. Bugio é macaco. Ele está dizendo, mas nós macaqueamos os latinos, copiamos deles, é isso. Mas veja, esse nós aí, ele não faz isso. Então esse nós é um nós no lugar do eles, o que ele está querendo dizer, eles ficam macaqueando os latinos, eu não. Mas nesse momento ele atenua e se põe nessa história também, quando na verdade ele foi frisando o tempo inteiro que ele não tinha nada a ver com isso. Então veja, você vai tendo estratégias dessa ordem. Você pode usar o eu também no lugar do ele. Imaginemos que eu pergunte para ela, como é que se vai até a reitoria? Como é que você me responderia? Ah, como é que ela respondeu? Você vira à direita, e eu não perguntei como é que eu vou até a reitoria. Eu perguntei como é que se vai até a reitoria. Então a resposta seria, sai-se por essa porta, vira-se à direita, segue-se. Ninguém responde assim. A gente responde, você sai por aqui, você vira ali. Você responde em primeira pessoa, primeira e segunda. Certo? Você não responde em terceira, em geral. Certo?
O índice de indeterminação.
Você não usa o índice de interdeterminação. Mas você usa com esse você. Mas é outra forma, é uma forma mais próxima, porque ela é você, é enunciativa. Traz um traço maior de subjetividade do que se eu usasse a indeterminação em ser. Entendeu? Quer dizer, são esses mecanismos que vão acontecendo. Gente, você chega de manhã, olha no espelho e fala, olha, você hoje está um caco, está acabada. Quantas vezes as pessoas fazem essas coisas e falam? Em vez de dizer, eu hoje estou acabado, eu hoje estou um caco, você hoje está um caco. Olhando no espelho, até sem olhar no espelho. Então, esses mecanismos todos, esse jogo das pessoas, são impressionantes. Eu vi, por exemplo, que as crianças, tem um certo momento em que elas são todas as pessoas do discurso. Minha neta dizia, eu quero isso, a Rosa quer isso. E às vezes, como você perguntava, você quer isso? Ela respondia, você quer. Era ela mesmo que quer, entendeu? Mas respondiu você, porque perguntou em você. Então, ela era todas as pessoas do discurso, só era ela mesmo, certo? Não tinha mais ninguém, lugar para mais ninguém ali, certo? Então, quer dizer, vocês estão vendo? Tem um trabalho com essas pessoas do discurso que é fascinante. E os sentidos que são produzidos nos textos são impecáveis, certo? Tem alguns que já estão sistematizados na língua. Por exemplo, usar o nós pelo eu, no chamado plural de autor. É o nós do discurso científico. Nós fizemos, o ano passado, um trabalho sobre... Não, quem fez fui eu. Não tem nós nisso, mas a gente usa um nós aí. Porque faz parte do discurso científico, que, em princípio, deve ser com esse nós de autor, tradução se chama nossa, plural de autor, tradução nossa, é a mesma coisa. Ou em terceira pessoa, certo? Tem escolhas de pessoa que são apropriadas para as, os gêneros. Tem gênero que pede um certo uso de pessoas e não outro, por aí afora. E muda com o tempo, certo? A minha filha, que trabalhou, fez a tese sobre memoriais, de professores aqui da USP, com o decorrer do tempo, isso mudou. Os primeiros memoriais usavam ou nós para contar a sua vida, ficava difícil dizer nós nascemos em tal lugar, mas era um pouco isso, certo? Ou em terceira pessoa contava. Em vez de dizer, eu dizia, fulano de tal, que era ele mesmo, nasceu e tal. Hã? Quer dizer, hoje ninguém mais escreve assim, todo mundo escreve em primeira pessoa, em eu. Né? Quer dizer, teve uma mudança no gênero, mas havia isso. Aqui fui banca de um concurso aqui, em que um professor, um colega meu, foi muito interessante, que ele fez um memorial todo em eu. Eu fiz isso, fui para não sei onde, publiquei isso, até que chegou a hora que ele foi falar da tese dele. Aí ele disse, a tese e tal, assim, recebeu falou da tese que ele tinha publicado, tudo aí ele pôs, fulano de tal, era ele, recebeu críticas, e era em terceira pessoa. Aí eu não resisti, eu falei, olha, como eu sou analista de discurso, você não é, preciso dizer que isso me chamou muito a atenção. Na hora da crítica, você virou terceira pessoa, deixou de ser primeira. Certo? Hã?
Muito bom.
É, não é? Quer dizer, então, vocês estão vendo? Tem coisas desse tipo e que provavelmente devem dar um bom trabalho para psicanalistas, para pessoas desse tipo, esse trabalho com as pessoas do discurso. Nós estamos pensando só nos efeitos que isso produz, e não nas relações com o inconsciente ou nada disso. Mas isso dá margem para trabalhos de diversas ordens, com esses recursos que a gente usa, certo? Quando eu fiz minha tese de livre docência, eu escrevi uma primeira parte inicial em primeira pessoa. Eu queria escrever em primeira pessoa, eu queria falar sobre a minha vida acadêmica, por que fazer aquilo, o que eu achava de fazer tese de livre docência e tal. Aí depois fiz a tese na linguagem acadêmica, em primeira pessoa do plural ou em terceira, mas eu quis escrever uma parte em primeira, certo? E as pessoas fazem esse jogo com muita frequência. Várias vezes os alunos me perguntam, posso pôr isso aqui? Eu falo, pode, você põe primeiro isso, depois você escreve no gênero. Que é besteira querer dizer que vai inovar o gênero tese. Quem faz tese não inova o gênero tese, certo? Pode inovar o conhecimento, mas não o gênero, certo? Isso é besteira. Tá?
Criou tanto estilo que o Lattes, naquele texto automático, você já faz a terceira pessoa.
Pois é, exatamente.
Você escreve para você, ele fez tal coisa,
exatamente.
Foi graduado em tal lugar.
E a preocupação disso é muito engraçada, que, por exemplo, num outro gramático, que é o João Ribeiro, do final do século XIX, ele ele usa a primeira pessoa só em notas de rodapé. Né? No corpo do trabalho, ele usa a terceira, ou usa o nós. Na nota de rodapé, ele usa eu. Certo? E para duas situações. Uma, para fazer críticas a outros, para coisas assim mais pessoais, e outra, para agradecer. Por exemplo, isso, esse exemplo assim, assim, eu obtive de fulano, tarará, tarará, tarará. A professora Maria Helena de Moura Neves, que é minha colega, na gramática dela, ela fez uma gramática rigorosamente em terceira pessoa. Aí eu fui ver como é que ela fazia esses momentos de agradecimento. A autora agradece, certo? Quer dizer, usou essa estratégia, terceira, primeira, ó, pela primeira. Porque aí não é mais a terceira pessoa do discurso científico. Aí é uma embreagem, uma terceira pessoa no lugar da primeira. Né? Mas ela manteve terceira pessoa em tudo. Aí quando eu fiz um trabalho sobre a gramática dela, ela olhou e falou, gente, eu não tinha percebido nada dessas coisas. Eu falei, pois é.
Vai. Jana, eu estou na psicologia, uma área que chama construtivismo semiótico cultural. E a gente destaca justamente o papel do cientista... A influência que o cientista sempre tem no discurso que ele está produzindo, ele sempre tem um olhar dele, então a objetividade absoluta não existe.
Não existe, mas ele procura produzir esse efeito usando a terceira pessoa.
O que a gente faz? A gente escreve na primeira pessoa, tese, dissertação, trabalho, mas o efeito que isso tem, geralmente para quem é de fora, é de um estranhamento. Então o que você tem é justamente, a gente provoca
esse estranhamento.
Essa reflexão via o estranhamento de escrever.
Pois é, mas você está vendo? Aí é um trabalho em que você está preocupado com essa que eu falei, da inovação do gênero, não tanto com a tese que você está fazendo. Certo?
É com os dois.
É, né? É isso. Mas tem, aqui também tem gente que escreveu tese em primeira pessoa. Aqui. Certo? Tem esses casos. Certo? E isso dá, às vezes, certo, outras nem tanto, vamos dizer assim. Depende do uso. Com o tempo que vai acontecer a mesma coisa, eu me lembro quando minha irmã, que é arquiteta, estava fazendo um mestrado na arquitetura, ela me ligou. Jana, eu queria escrever no presente. Mesmo acontecimentos que já foram, eu queria contar tudo no presente. Eu posso fazer isso? Falei, pode. Você vem aqui que eu te ensino o que é embreagem. Falei, que você pode usar o presente pelo passado. Aí ela expliquei tudo, ela falou, bom, agora até já sei, se a banca falar alguma coisa, eu falei, você tem uma resposta perfeita, de linguista, falei pra ela, pode falar. Aí, de repente, ela me liga, após uns tempos, gente, cheguei numa hora agora que eu preciso usar o passado, que eu tenho que contrapor, o que eu faço, meu Deus, vou ter que reescrever tudo. Eu falei, não. Você pode agora usar e fazer esse jogo. Posso? Aí expliquei por que podia, que efeito produzia, tudo. Ela falou, pô, então eu estou preparada para as respostas. Porque é isso, as pessoas usam essas coisas a todo momento. Alternam. Mas isso produz efeito de sentido. Então, ali, como você usou a primeira pessoa e não a embreagem própria do gênero, você acrescentou a sua tese mais um outro sentido, certo? Um sentido de ir contra uma determinação de gênero, de inovar e coisa que o vale, entendeu? É isso. Quer dizer, sempre que você muda, faz uma embreagem, você muda o sentido. Agora, quando você recusa uma embreagem, que já é de uma certa forma comum, também você produz outro sentido, certo? É isso. Sempre. Essas escolhas de pessoa, não basta a gente ser capaz de perceber que houve uma escolha. É preciso pensar para quê. Certo?
Caso,
é isso.
No caso da sua irmã, qual o efeito de sentido?
Presentificação. Mas nós vamos falar a hora que chegar no tempo. Presentificação. Você traz tudo mais próximo. Você usa uma desembreagem enunciativa e não uma enunciva, no caso. É isso. tá? Então você faz isso, tá? Então, essa escolha então das pessoas, gente, vai produzir cada vez mais esses efeitos, esses mecanismos. Quando você usa um pelo outro, aproxima, distancia e usando as pessoas do discurso. É preciso ficar atento. O nós é uma das coisas que dá muito trabalho quando a gente examina. Porque você tem o nós mesmo. Que é um nós que significa eu mais ele. Ou eu mais você mais ele. Certo? Você tem esses dois tipos. Certo? Bom, isso é uma desembreagem normal. Só com essa questão desse plural. Mas você tem o nós no lugar da primeira pessoa. É? Então, às vezes, no texto, as pessoas misturam essas coisas. Não são capazes de perceber. E elas têm sentidos diferentes. Tá? Quando você usa um ou quando você usa outro. Certo? Bom. Nós vamos parar, mas eu vou só dizer uma coisa que nós vamos continuar daí na próxima semana. É o seguinte. Veja. Aqui, isso das pessoas do discurso dá muito bem, muito certo, quando a gente está trabalhando com as nossas línguas orais, com as nossas línguas, textos escritos ou falados. É muito mais complicado quando eu pego um texto como Os Girassóis, do Van Gogh. Como é que eu vou fazer essas desembreagens? Ou quando eu pego uma publicidade com texto sincrético, como é que eu faço as desembreagens? E esse jogo de fazer, usar primeira pessoa ou terceira pessoa, se eu usar isso agora metaforicamente, eu posso ter textos visuais em primeira pessoa e em terceira pessoa. Lógico que eles não são a primeira pessoa que usam eu ou ele. Mas eles vão produzir o mesmo efeito de aproximação ou distanciamento, né? E com certeza também o uso de embreagens. Então existe muita gente trabalhando com essas coisas no visual e tentando ver como é que isso funciona. Nós vamos ver alguns exemplos, eu vou projetar, porque aí para o visual precisa ver a imagem, algumas coisas sobre isso, então, na próxima semana. Quer dizer, já que eu estou insistindo que essa proposta é de analisar o plano do conteúdo dos textos, de qualquer tipo de texto, ela tem que ser capaz de dar conta da sintaxe discursiva dos textos que não são verbais também, certo? Então, a gente fala disso um pouquinho na próxima semana, ok?